Fala pessoal, bom dia, William Castroff falando, esse é o Bom Dia USM, podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje é dia 20 de julho de 2020, segunda-feira, vamos lá falar um pouco sobre o que movimenta os mercados, começando aí por sexta-feira, né, relembrando onde é que a gente parou, né, o índice S&P encerrou a sexta-feira com uma alta, com os investidores avaliando aí as perspectivas de mais estímulos fiscais, já comento sobre isso, mas obviamente também com o balanço aí de temores em relação a fechamento de negócios, interrupções por conta dos recordes de casos da Covid. Bom, o Dow Jones fechou com uma queda de 0,23, mas ainda assim subindo 2,1 na semana, foi o índice que teve a melhor performance. O S&P teve uma alta de 0,28 na sexta-feira, subindo 1,3 na semana. E o Nasdaq uma alta de 0,28 também, mas caindo 1,7 na semana. Em termos de economia, a gente teve dado de construção e licenças para construção nos Estados Unidos que reforçaram a leitura positiva com o setor imobiliário americano. A construção de casas nos Estados Unidos saltou 17,3% em junho, quando alguns estados aí começaram a reabrir mais a sua economia. O ritmo ele ainda mostra uma contração em relação a 2019, mas sinaliza, obviamente, uma recuperação, né, desse segmento específico imobiliário. Os pedidos de licenças de construção também aumentaram 2,1%, então mostrando aí que o setor imobiliário tem passado bem aí por todo esse momento de crise. Por outro lado, a gente também teve o dado de confiança do consumidor medido pela Universidade de Michigan, que mostrou que a nova onda de casos do corona, ela de fato minou a confiança aí dos americanos nesse início de julho, e apontando aí para uma recuperação econômica potencialmente mais lenta, né, por conta da pandemia. O indicador mostrou uma contração, né, da confiança do consumidor, com o dado caindo para 73,2 frente 78,1 do mês passado e ainda bem abaixo dos níveis pré-crise, quando o índice estava lá na casa dos 100. Tá? Em termos setoriais, o setor de biotech foi o destaque, com alta de 2,1 XBI, o ETF que apresenta o setor, na sexta-feira. Em especial, o segmento de medical devices também teve uma performance bastante positiva, com ações, por exemplo, da Medtronic, código MDT, subindo 2,9%, quase 3%, a Stryker, código SYK, subindo 3,5%, e a Align, ALGN, subindo 4,3%. O setor de utilities, XLU, teve uma alta também forte de 2,3%, destaque para a empresa Public Services Enterprise, PEG, subindo 4,1%, a American Electric Power subindo 2,84% e a NextEra Energy subindo 2,6%. O setor imobiliário também foi bem, refletindo aí os dados de housing, né, que foram divulgados de construção nos Estados Unidos. O VNQ, o ETF que representa o segmento e os REITs, subiu 1,3%. Destaque para o PLD, Prologis, né, subindo 3,5%. Destaque para o Digital Realty Trust, o DLR, subindo 2,3%, e também para SBA, código SBAC, subindo 2%. A ideia aqui é trazer algumas empresas, fugir um pouco do tradicional, né, pessoal? A gente sempre fala de Amazon, Facebook, Netflix, as empresas de tecnologia, comentar o desempenho de algumas outras também, né? Por outro lado também, né, assim, na ponta negativa, a gente viu o setor de energia, o XLE, tendo uma queda de 1,4% e o XOP 2,2%. São os dois ETFs que representam o segmento de energia. A Exxon, a XOM, caiu 1,7%, a ConocoPhillips 3,9% e a Devon 3,5%. Os bancos também não performaram bem, né? O KRE caiu 2,5%, representa os bancos regionais nos Estados Unidos. E o KBE, que apresenta os bancos maiores, caiu 2,7%. Destaque negativo aí, Bank of America caindo 3%, Citibank caindo 2,4%. Bom, vamos lá, seguindo. O dólar fechou em alta na sexta-feira, com o mercado atento às notícias sobre reforma tributária no Brasil, uma alta de 1,1%. No mês, o dólar ainda acumula uma queda de 1%, no ano, alta de 34%. Tem ficado aí o dólar relativamente estável nesses últimos, eu diria, 30 dias aí, pelo menos. Bom, para hoje, enfim, os dados de corona assustam. A capa da CNBC, a Flórida aparece como capa da CNBC, né? Com mais de 11 mil casos registrados aí na média dos últimos 7 dias. Enfim, tem uma reportagem bastante completa ali chamando atenção. para o aumento dos casos na Flórida, também chama atenção para Ohio, que estaria caminhando na direção errada e também se tornar uma nova Flórida, o governador diz. E os Estados Unidos reportando aí mais 70 mil novos casos de infecção com corona aí pelo segundo dia. Enfim, notícias pesadas em termos de corona. Falando das bolsas na Ásia, bolsa em queda em Hong Kong, estabilidade em Singapura e Japão, e alta na Índia e mais de 3% de alta na China. China surpreendendo. Bolsas na Europa estavam em alta, já viraram para negativo. Os investidores estão de olho aí na reunião de cúpula da União Europeia e no possível pacote de recuperação para a região, que está sendo discutido. Aparentemente, os líderes parecem estar perto de chegar a um acordo, mas enfim, fica a expectativa no ar. O dólar recua contra a maioria das moedas, mas pares parecidos, né, do real, por exemplo, o peso mexicano e o rublo, tem uma valorização bem discreta aí frente ao dólar, então também não daria para... Imagino eu que a gente não pode esperar uma grande valorização aí do real contra o dólar hoje. O petróleo estende as perdas, aí, mantendo-se na faixa dos 40 dólares o barril, e os futuros americanos apontam para leves quedas. Tá? A agenda, né, o foco recai na volta do Congresso americano, e eu acho isso importante comentar. Né, o Congresso americano estava em recesso desde o dia 4 de julho, e se esse, né, se a gente começar a voltar a debater seriamente um novo pacote de trilhões de dólares, isso pode ser sim um estímulo aí para a bolsa, né? Existem diversas especulações sobre o tamanho e o escopo do pacote, né? Fala em um trilhão e meio, dois trilhões de dólares. Em relação ao escopo, né, se vai ser somente infra, se vai ser infra mais ajuda aos desempregados, ajuda às pessoas, dinheiro na conta das pessoas, enfim. O presidente Trump disse que não vai assinar o projeto a menos que ele tenha corte de impostos sobre a folha de pagamentos, que já foi anteriormente rejeitada pelo Congresso. Né, os impostos sobre a folha de pagamento, eles são pagos por empregadores e funcionários, e eles financiam os programas governamentais, tal qual o Medicare e o Seguro Social. Enfim, o embate deve ser bom, e essa semana a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre esse pacote, que pode aí ajudar ou não, né, no desempenho das bolsas. Outra coisa que certamente vai ser bastante relevante ao longo da semana são os balanços, né? A gente continua e intensifica a safra de balanço. Hoje, na segunda-feira, a gente tem os dados da IBM e da Halliburton. A IBM, e aí assim, o foco especialmente na semana para resultados de empresas de tecnologia, e isso sim acaba sendo bem relevante para o mercado. Então hoje, IBM. Terça-feira a gente tem Coca-Cola, Philip Morris, a gigante das armas, a Lockheed Martin, a Prolog também divulgando. Aí na quarta-feira a gente tem Tesla e Microsoft, né? Duas aí que vão realmente chamar atenção, além da Chipotle, da Nasdaq, da Fortinet. Na quinta-feira a gente tem resultado da Amazon e da Intel, além de outras também importantes como AT&T, Hershey, Twitter e Under Armour. E na sexta-feira é dia da Verizon, American Express, Moody's e Xerox. Essas são as principais, tá, pessoal? Mas eu diria que chama atenção aí especialmente para Microsoft, Amazon, Tesla, Coca-Cola, enfim, todas elas ao longo da semana a gente vai comentando aqui. Falando dos resultados que já saíram, na verdade, na sexta-feira passada, né? Começando aí pela BlackRock, BLK é o código. As ações da empresa repercutiram bem os números divulgados na sexta-feira, a ação subiu 3,7%. Acumulando 15% de alta no ano. O resultado bateu as expectativas do mercado, com os investidores buscando aí os fundos de renda fixa da empresa, né? Os fundos de bonds, né, em meio ao caos da pandemia. Só para botar em contexto, né, e dar uma ideia do tamanho da BlackRock, né, quando a gente fala da BlackRock, eles encerraram o trimestre com 7,3 trilhões de dólares em ativos sob gestão. Né? É bastante coisa. De novo, para botar em contexto, dar uma ideia, isso é cerca de 5 vezes o PIB do Brasil, né, o que a BlackRock tem em ativos sob gestão. Eles tiveram um crescimento anual de 7%, eles saíram de 6,8 para 7,3 tri de dólar. Uma adição aí de 480 bilhões de dólares foram adicionados nos últimos 12 meses em termos de ativos sob gestão e também, obviamente, variação e valorização, né, dos ativos que já estavam sob gestão. E aí, de novo, para a gente ter uma ideia, né, se a gente comparar com os dados, por exemplo, de maio, que a Anbima, né, a associação de, que analisa a indústria brasileira de investimento, a indústria brasileira inteira de fundos tem cerca de US$1 trilhão sob gestão. Então, quer dizer que em um ano, a BlackRock adicionou, em termos de ativos sob gestão, quase que metade da indústria brasileira, né? Só a BlackRock. Então, é realmente impressionante o tamanho desse crescimento que eles entregaram. No trimestre, a adição de recursos foi de US$62 bilhões, sendo grande parte aí em fundos de renda fixa, em especial os ETFs, né? A BlackRock é um gigante de ETF, o qual responde aí por grande parte desse crescimento de US$62 bilhões aí de captação de recursos para a BlackRock. Receitas da empresa cresceram 4%, puxada pelo segmento aí de serviços de tecnologia, o chamado Aladdin, né, da empresa. Eles têm um sistema de portfólio management e monitoramento de risco e de alocação, que é esse Aladdin. As receitas desse segmento cresceram nada mais nada menos que 17%. O lucro líquido da empresa subiu 21% para US$1.2 bilhão ou US$7,85 por ação, o lucro da BlackRock. Os analistas esperavam um lucro na casa de US$7, veio então US$7,85. A empresa avaliada em US$90 bilhões negocia 22 vezes lucro. São 9 analistas que recomendam compra e um analista tem uma recomendação neutra para a empresa. Em termos de target, né, o mercado deve revisar isso, mas o target representa um upside de só 4%, target que eu digo médio de mercado. Né? Seguindo, né, a State Street, que é uma outra empresa, uma outra gestora também, né, é uma empresa financeira, atua em duas linhas de negócio, eles têm serviços de investimento. Ah, eu não falei o código, né? State Street, o código dela é STT. Tá? Ela tem duas linhas de negócio, atua em serviços de investimento, né, serviços de compensação, liquidação financeira, pagamento, enfim, e a gestão de investimentos através de fundos e ETFs. Eles têm US$3 trilhões de ativos sob gestão. Tá? As ações da State Street elas caíram 4,4% na sexta-feira, apesar da empresa ter reportado um resultado melhor do que o esperado pelo mercado. As receitas cresceram aí 2%, para US$2.9 bilhões, e o lucro de US$1,86 por ação, enquanto o mercado esperava US$1,58. Quis trazer mais para botar em contexto, né, uma digamos assim, competidora, né, da BlackRock, menos da metade do tamanho aí da BlackRock. State Street também reportou resultado batendo expectativas do mercado, mas ainda assim as ações caíram. As ações da empresa caem 24% no ano, com a companhia avaliada em cerca de US$22 bilhões. Tem um yield de 3% e negocia bem mais barata que a BlackRock, a 10 vezes lucro. Tá? Então, 7 analistas que dão compra, 10 recomendam dão neutro e 1 recomenda venda. Target price de mercado para ela é de US$72 frente a US$62 que ela negocia. E para a gente acabar, vamos falar da NIO. O código da NIO é NIO. A NIO seria uma rival chinesa da Tesla. Né? As ações da NIO tiveram queda de mais de 14% na sexta-feira, depois que o Goldman Sachs rebaixou a recomendação para a empresa. Né? Para os analistas do Goldman Sachs, a ação agora tem recomendação de venda. Os analistas do Goldman Sachs recomendam venda. O principal ponto de preocupação dos analistas é o valuation da empresa. Segundo a análise do Goldman Sachs, abre aspas, acreditamos que o preço atual das ações reflete um excesso de otimismo sem mudanças substanciais nas expectativas de volume e lucro, escreveu o analista Fei Fang em nota aos clientes. As ações da empresa já saltaram quase 200% em 2020, 196%, companhia avaliada em 13 bilhões de dólares, perdão. E o analista reforçou o target price aí de US$7 para a ação que está negociando aí a 11, tá? Apesar dos receios do curto prazo, o analista, enfim, reforça que tem um otimismo com o crescimento potencial da indústria, inclusive da NIO, no longo prazo, essencialmente por conta aí de valuation mesmo, achar que já esticou demais ou andou demais ou que está cara frente ao seu valor intrínseco. A empresa ela reporta prejuízos aí seguidos desde 2016, né? Só para parecido um pouco com a realidade aí das empresas de tecnologia, até mesmo com a Tesla. Bom, era isso então, pessoal. Fico por aqui. Passei rápido em diversos pontos para a gente conseguir abordar tudo. E gostaria de lembrar e convidar vocês a acessarem o nosso site, né? A gente fez uma atualização. Ficou bem legal, já teve bastante gente aqui dando os feedbacks positivos aí. Uma melhora substancial. Agora a gente tem uma aba lá chamada Análise, no qual você encontra diversas informações sobre... sobre ações, né? Ou seja, você quer saber qual que é as... Muita gente me perguntava de onde é que eu tirava as recomendações dos analistas, enfim, agora tem lá, quem quiser, por exemplo, digita uma empresa, procura lá, você tem quantos analistas recomendam compra, quantos analistas recomendam venda, qual que é o target price médio do mercado, tem as ações que são mais comentadas nas notícias, né, do mercado, as últimas movimentações de compra e venda de ações, né, seja de recomendações de compras ou de venda para as ações, enfim, tem bastante coisa lá, não vou ficar aqui resumindo, dê uma olhada lá na aba análises, tá? Tem bastante conteúdo novo nesse update do site, ficou bem bacana. Era isso então, pessoal, desejo a todos um ótimo dia, excelente negócio, aquele abraço.